O cerimonial convida todos a ocuparem seus lugares para o início da sessão. Solicitamos a especial gentileza de desligarem os sinais sonoros dos celulares e a atenção aos degraus quando se deslocarem por este plenário. Obrigado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal para a sessão solene de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, proposta pelo excelentíssimo senhor deputado Cláudio Abrantes. Encontra-se à mesa para presidir os trabalhos Sua Excelência, o senhor vice-presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Cláudio Abrantes.
Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. Quero salientar que esta frente é resultado do requerimento de número 271 de 2011, realizado de minha autoria e do deputado Israel Batista. Convido para tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal, Hamilton Pereira da Silva, Pedro Tcherra. O excelentíssimo senhor secretário de Estado de Turismo do Distrito Federal, Otávio Neves, nosso amigo Tavinho. Tavinho, acho que foi atender telefone. Está chegando. O ilustríssimo senhor, coordenador do Fórum de Cultura do Distrito Federal, o maestro Rênio Quintas. Quero convidar também a ilustríssima senhora, fundadora da Associação Cultural Cláudio Santoro, nossa amiga Gisele Santoro. Por fim, para finalizar a composição da mesa, o ilustríssimo senhor, o rapper Gog. Chegue para cá, meu irmão. Neste momento, convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Bom, quero saudar a cada um e a cada uma que está nesse plenário hoje, dizer da satisfação que temos de poder contar com fazedores de cultura, com autoridades culturais, com representantes de diversos segmentos artísticos da cidade, nesse início de legislatura, onde nosso intuito, junto com outros companheiros aqui do Legislativo, é realmente fortalecer a cultura da cidade, contrariando uma lógica que já vinha de muitos anos, onde a cultura sempre era deixada de lado, e nós esperamos que com essa frente a gente tenha a possibilidade de um parlamento atuante também nessas questões culturais. Quero somente esclarecer, como disse há pouco, este requerimento de criação da frente parlamentar foi de autoria minha e do deputado Israel Batista, que é um companheiro, um parceiro também aqui nessas lutas. E, infelizmente, o nosso amigo Israel Batista hoje não pôde comparecer porque está com dengue, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas, infelizmente, o parlamentar não vai... Tenho certeza, ele já manifestou isso, que ele gostaria muito de estar aqui conosco neste dia. Ele não pôde vir, mas mandou estar aqui conosco, que também é um artista, né? Meu amigo, seu chefe de gabinete, o Luciano Lima. E aí quero salientar aqui o retorno, pedir uma salva de palmas para o nosso secretário de Turismo, o Tavinho, que precisou se retirar na hora que foi chamado, mas já está novamente aqui conosco. Eu tive uma experiência legislativa antes desse mandato, em 2009, e por ocasião do aniversário da cidade, nós vimos, eu quero relatar esse fato, ainda estava na outra casa, e nós vimos, na época, uma ação do governo, onde se falava muito em trazer diversos artistas do exterior até, nada contra, mas principalmente uma ação onde se deixava de fora os artistas da cidade. E foi uma coisa marcante naquele curto período que eu tive no Legislativo, quando, capitaneado pelo Fórum de Cultura, os artistas da cidade, primeiro, fizeram uma reunião fortíssima dentro da Câmara Legislativa, onde havia pelo menos 16 deputados distritais, para reclamar, para reivindicar o que era justo, o que era necessário. Depois fizeram uma passeata, né, pelas ruas da cidade, coisa única, e que, se não atingiu totalmente os objetivos, até por virtude de outros eventos políticos que aconteceram à época, que, inclusive, continuam aí repercutindo até hoje, mas foi um marco nesse posicionamento também da classe cultural, de ter consciência que é necessária a reivindicação, é necessário se unir, e é necessário, principalmente, mesmo com todos os defeitos que tem, que ninguém vai tapar o sol com a peneira, mas de usar o Legislativo para, como interlocutor de políticas públicas culturais no Distrito Federal. Porque, bem ou mal, aqui está a representação política de todo o Distrito Federal, e, naturalmente, também da classe artística da cultura do Distrito Federal. É nesse intuito que eu, deputado Israel Batista, resolvemos criar essa frente, né, para que seja um instrumento de interlocução, um instrumento também de reivindicação, porque o parlamentar também reivindica, para que a cultura ela seja levada ao patamar que ela merece. Eu tenho um discurso aqui que já é até meio chato, já estão me chamando até de chato, mas não dá para admitir que uma casa legislativa não tenha uma comissão temática de cultura. Não dá para deixar a cultura como subtema. Colocar a cultura como subtema dentro de uma outra comissão, para mim, é algo triste e inadequado para a importância que tem, principalmente nos dias de hoje, quando a gente fala tanto de drogas, de violência, de falta de consciência, e é fato que a cultura dá a todos nós essa transversalidade que é tão falada na gestão pública, né, da cultura, dá ao executivo a possibilidade de atuar de uma maneira abrangente, não só na questão de secretarias, mas também até do ponto de vista até de classes sociais. A cultura ela vai atingir todas as classes, todas as idades, né? Sempre há ali algo se fazendo, culturalmente se fazendo, para qualquer pessoa. E é na cultura que a gente se reconhece, é na cultura que a gente se conhece também. Então, eu fico muito feliz de tê-los aqui. Diversos deputados já manifestaram o seu apreço com a frente parlamentar, e eu faço questão de nominar aqui aqueles que assinaram a frente parlamentar em defesa da cultura. Obviamente que muitos estão envolvidos com outras atividades, alguns se comprometeram a passar por esta sessão solene nesta manhã, para que a gente possa, inclusive, saber quais aqueles que estão comprometidos com a cultura do Distrito Federal. E se aqueles que, porventura, ainda não assinaram ou não integram a frente, que a gente abra o espaço, porque quanto mais a gente puder agregar, melhor ainda. Oxalá que a gente tenha os 24 distritais imbuídos, né, com essa vontade, né, de ajudar a cultura do Distrito Federal. Então, o requerimento, que é de autoria minha, como já dito, minha, Cláudia Abrantes, e do deputado Israel Batista, ainda conta com as assinaturas da deputada Luzia de Paula, do deputado Joy Valle, do deputado Evandro Garla, deputado Chico Leite, deputada Rejane Pitanga, o deputado Wellington Luiz, o deputado Rony Neme, o deputado Vasni de Rouri. Diversos outros deputados já se manifestaram em seguida que querem integrar a frente, e aí fica à disposição para as entidades culturais, no momento que for preciso, acionar a frente parlamentar. A gente naturalmente vai convocar os deputados para ouvir e ajudar esses os pleitos da cultura do Distrito Federal. Então, agora nós vamos passar a ouvir aqui a composição da mesa. E, de pronto, eu já quero passar... Naturalmente, todo mundo aqui tem algum envolvimento com artes, né? Mas vamos passar a um dos artistas aqui da mesa. Eu quero passar a palavra, quero ouvir, né, sua experiência, sua missão. A arte dele nós vamos ouvir daqui a pouco. Mas agora eu quero ouvir as palavras do rapper Gog. Fala, Gog.
Pessoal, gente, muito, muito bom dia a todos e a todas. Muito importante, para não dizer histórico, né, da cultura, da cena cultural e cena artística do Brasil. Muito honrado de poder compor essa mesa. E ainda mais sendo de um setorial da cultura, que durante muito tempo não foi entendido até pela própria cultura. O hip-hop sempre, né, no seu caminhar, ele um trajeto em que quase foi uma via cruz, né? Então, foram vários estágios, foram várias chegadas, e sobreviver não é fácil, né? Num país em que a cultura durante muito tempo foi colocada simplesmente como privilégio, como uma perfumaria, como algo totalmente distante do nosso ver, do nosso apalpar, chegar e dialogar. Isso, né, depois que você começa a perceber, e quando tem o despertar, você percebe que isso faz parte de todo um processo histórico, do qual não passa só a cultura, mas a história do Brasil. E o hip-hop hoje, né, está aqui representado, representando também outras culturas, todas as culturas afro-brasileiras, todas as culturas que conseguem entender, né, que o começo é difícil, mas que uma hora vai deslanchar. Eu costumo dizer que a cultura, né, ela talvez seja a maior segurança pública que a gente pode ter na sociedade. Porque, se você for entrevistar a maioria das pessoas envolvidas com crimes, eles estão longe da cultura, não conheceram a cultura, não tiveram acesso como algo inacessível. Então, essa percepção do Estado, da política pública, é algo que me deixa bastante esperançoso, mas esperançoso no sentido de ter que trabalhar também todo dia. Porque muitas pessoas têm esperança, mas ficam aguardando a boa vinda e a boa hora. E o trabalho né, o trabalho é o que vai fazer com que essa grande engrenagem chamada cultura ela possa realmente girar. O despertar para o hip hop e para o Genival Oliveira Gonçalves, GOG, GOG, foi exatamente quando eu passei a me entender e a protagonista de uma história, como protagonista de uma história. Então, é muito importante que a classe artística e todos aqueles que caminhem nesse cenário, que eles saibam que eles são peças importantes na grande engrenagem chamada cultura. É, nós ouvimos há pouco, a abertura foi do Hino Nacional, e o Hino Nacional ele tem algo que eu queria colocar para vocês aqui, não como uma verdade minha, mas algo que eu acho que serve para nos nortear e nos orientar nisso, é que quando nós cantamos Fulguras ao Brasil, Florão da América, e fechamos os olhos, 90% das pessoas não sabem o que é Fulguras ao Brasil, Florão da América. E eu percebo que, através da educação moral e cívica, de tudo que a gente permeava, né, durante a escola, nós praticamente éramos obrigados, né? E quem não sabia o hino era algo demodé, algo fora. Nós vimos o caso da Vanusa, né? que foi colocada daquela forma. Não estou colocando o mérito de como ela se encontrava, mas da forma que ela foi julgada por não saber o hino. E muitas vezes as pessoas que sabem decorar do hino nacional não sabem assim. Aqui a visão já não é tão bela. Brasília, periferia, Santa Maria é o nome dela. E esses são os hinos da juventude hoje, são os hinos da periferia, são os hinos que movem essa grande engrenagem. Porque nós nunca tivemos fora dessa luta. As periferias, os jovens, os adolescentes, eles são muitas vezes mal entendidos, até porque chegam pacotes prontos. A grande discussão, por exemplo, hoje da cultura é que muitas vezes para chegar à política pública ela precisa de um braço, que são as organizações não governamentais. Mas muitas das organizações não governamentais já chegam com um pacote pronto para a gente, os moleques, não, mas não é desse jeito. Ele falou, programado para morrer nós é. Não, mas está errado, o diálogo está errado, a forma de expressar está errado. Mas é o nosso jeito de entender, é o nosso dialeto. Então, essa proximidade, esse entendimento é algo necessário para esse grande pacto social que a cultura pode fazer. A cultura talvez seja o maior superbonder que já foi inventado e que está aí entre nós, que muitas vezes a gente não consegue perceber isso. Vocês sabem que, por exemplo, o primeiro método, né, de comunicação que teve antes era o quê? Era o diálogo. Né? As pessoas eram tidas como sábias a partir da sua oralidade. Não era a partir dos livros, porque os livros nem estavam disponíveis, a leitura era privilégio, né? estava distante. E a oralidade, o griot, a fala, o aprendizado, o acúmulo foi algo importante. Depois da escrita, né, que vem como uma evolução da nossa sociedade, esse diálogo, que era essencial, ele passou a ser simplesmente de comunicação. Então as pessoas só usam a palavra só para se comunicar rapidamente e eles acham que o conhecimento vai estar no livro. E aí a cultura ela foi, né, cada vez mais foi para os livros. E dizer do mestre Teodoro, né, ele não deve ter pós-graduação. Ele deve já ter ido ao NB algumas vezes para se apresentar. Então, a minha convocação, a minha provocação a todos é que uma frente, né, uma frente parlamentar em defesa da cultura, ela não pode se restringir, né, ao plenário, ela não pode se restringir apenas aos deputados. Todos nós temos que ser provocados. Eu acredito que, independente do partido, da orientação partidária, cultura é algo que está em todos nós. Todos nós temos cultura, todos nós somos provedores, todos nós emanamos cultura e todos nós aprendemos. E eu tenho que dizer para vocês também que, infelizmente, a burocracia hoje ela atinge diretamente a cultura. O caminhar, né, o desenrolar. E daí que nós temos que rever, nós temos que ter uma recultura no Distrito Federal, no Ministério da Cultura, nós temos que rever essa ordem, porque a cultura é emergente, como remédio é importante para o hospital de base. Eu costumo dizer que o hip-hop faz o trabalho que muitas vezes a sociedade não quer fazer. Eu tenho, há algum tempo, eu tenho frequentado cadeias, presídios. Eu estive recentemente visitando um menino que, aos 14 anos, ele tinha 14 homicídios cometidos no Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo. Né? E então me convidaram para conversar, porque não. E quando eu cheguei, eu falei, como é que é o monstro? Né? E eu cheguei, o monstro não tinha 40 quilos. E eu olhei, será que o monstro tem duas pernas só? Será que ele tem três braços, quatro? Como é que ele engole tudo isso? E na mesma hora, eu fui conversando antes com a diretora do CASE, do centro, e ela me contou, Gog, olha, esse menino está preso aqui, está detido aqui já há 2 anos, né, tem uma probabilidade dele, pelos 3 anos que sair, ele já está próximo a sair, ele está na expectativa, é bem comportado, mas todo dia, Gog, vem uma dupla de policiais militares aqui, eles adentram, eles olham para o menino dentro da cela, porque as celas são unitárias, né? Não dizem uma palavra e vão embora. Todo dia alguém aponta para ele. Então, o olhar do Estado, o Estado que se diz laico, o Estado que se diz mudo no sentido da mudança, ele não pode olhar desse jeito. Eu não estou colocando aqui em questão a pena, eu não estou colocando aqui em questão se a justiça, da forma, a conduta do servidor público, mas eu estou colocando que a cultura pode ser o superbonder que encontra o diálogo que vai ter que acontecer. Porque, senão, programado para morrer, nós é. E o Bill fala, né? Fila grande, eu e mais 300. Depois de muito tempo, sem vaga no momento. Então, quer dizer, o exército é muito grande. Então, dialogar sempre foi uma grande estratégia. Se o hip-hop muitas vezes não está presente, se as culturas populares muitas vezes não estão presentes na política pública, durante muito tempo também, nós fomos aleijados do processo e nós já chegavam os pacotes prontos. Então, gente, o meu bom dia é no sentido de um bom dia de um despertador periférico, mas com toda a humildade que a periferia tem para mover, né, essa grande engrenagem, eu quero dizer para vocês que até hoje, né, porque a mulher negra é a pedra fundamental da raça humana. E dentro dessa pedra fundamental e filosofal da raça humana, nós temos, né, hoje no Brasil, as empregadas domésticas, que em grande parte são negras. E por alguma coisa que acontece, que o superbonder não conseguiu colar ainda, até hoje as mulheres negras elas não têm direito, né, a várias leis que já estão há muito tempo, leis trabalhistas, como, por exemplo, elas não recebem, né, o seguro-desemprego até hoje. Então, deputado, eu gostaria de fazer também essa provocação, porque é muito difícil a gente cobrar de uma mãe negra, de uma mulher negra que recebe R$ 538,00, que mora no Arapuangas, que mora em Planaltina, que mora no Pedregal, Lago Azul, Céu Azul, Pacaembu, Cruzeiro do Sul. É muito difícil a gente pegar e cobrar dela, sabe? Porque ela não tem tempo. Primeiramente, porque não tem tempo. Segundo, porque o que é colocado ali não tem. E toda vez que ela perde um emprego, ela não tem nem como. Né? Ela tem que sair e praticar o gesto de pedir. Né? Pedir, mas pedir, nós estamos todos pedindo. Agora, pedir para o alimento é algo que é difícil. Né? Uma pessoa que trabalha e que, de repente, não tem esse provimento por algum tempo. Então, esse pacto social da cultura exige, né, uma busca dentro de nós mesmos. Tá? As jazidas, as grandes jazidas estão no coração da humanidade. As grandes jazidas, as grandes soluções e as grandes decepções estão dentro de nós. Então, vamos para esse pacto social pensando que, na relação social, vendo o outro e a outra como nós mesmos. Essa é a minha provocação, essa é o meu pedido a todos vocês. Muito obrigado.
Obrigado, Gog. Quero salientar que essa frente, ela trabalhará incessantemente durante esses anos para ter esses debates, essas provocações, para discutir os temas culturais da cidade e para que a questão da cultura não seja esquecida nem seja colocada em segundo plano, como nós falamos há pouco. E, sendo assim, nós já estamos com algumas atividades programadas relacionadas a questões culturais da cidade, artísticas, que são muito importantes que vão requerer o debate, né, a mobilização e a reivindicação de toda a classe. Então, gostaria de convidar, né, que já é uma ação desta frente parlamentar, naturalmente, novamente capitaneada por mim e pelo Israel, né, no, na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, né, nós vamos ter uma audiência pública aqui, nesse mesmo plenário, às 19 horas, para discutir o papel da Rádio Cultura, que é um patrimônio que a gente tem, e a gente precisa debater isso, fomentar, trazer a mídia também. A gente espera que a imprensa também nos dê apoio nessa empreitada. Então, no dia 4, nós vamos discutir o papel da Rádio Cultura. No dia 18, isso tudo no mês de abril, dia 18 do 4, nós também teremos uma outra audiência pública, às 15 horas, também aqui no plenário, que a gente também espera ter o comparecimento de todos, da imprensa, que nós vamos discutir a questão dos pontos de cultura no Distrito Federal. Então, no dia 18, também a gente vai ter esse bate-papo aqui na Câmara Legislativa. Então, podem pôr nas agendas aí, dia 4, segunda-feira, audiência pública da Rádio Cultura, e no dia 18, dos pontos de cultura do Distrito Federal. Vamos ouvir agora, passar a palavra para a nossa amiga e fundadora da Associação Cultural, Cláudio Santoro, nossa amiga Gisele Santoro.
Bom dia a todos e todas. O papel da cultura, no meu entender, é super importante, porque ele é quem dá fisionomia, perfil, espinha dorsal a um povo. Quem se lembra dos governantes gregos? Mas a gente se lembra dos filósofos, dos escritores, dos escultores, dos pintores, e passaram-se séculos. Infelizmente, em nosso país, embora seja um dos países mais ricos em criatividade cultural, esse mistério não é valorizado como deveria. No entanto, seria uma arma de resgate de excluídos. Para você fazer um médico, um advogado, um engenheiro, você leva muitos anos, gasta muito dinheiro nas grandes universidades, nos centros de formação. No entanto, um artista popular, seja ele um pintor naif, seja ele um sambista, ele pode, com a sua arte, conquistar o respeito da sua comunidade, até fora da sua comunidade, até internacional. Ele pode prover muito bem a sua família, tem artista que ganha muito mais do que ministro, né? Ele pode gerar renda, sem necessariamente gerar emprego para si mesmo, mas pode gerar emprego para muitas outras pessoas dentro do seu universo. E, com isso, sair do gueto, da anonimidade, muitas vezes da marginalidade, muitas vezes das drogas. Então, é uma coisa que eu nunca entendi, porque que o governo não aplica grande parte dos seus recursos fomentando a cultura. A cultura, o esporte, são ações que libertam e que formam um povo e que são uma das nossas maiores riquezas. Nós estamos descobrindo agora, no século XXI, a riqueza que o Brasil dispõe, nas suas florestas, na sua biodiversidade. Né? Mas antes disso, a gente já teve até o nome cupuaçu registrado pelos japoneses. E está cheio de produtos do Amazonas e de insetos e tal, não sei o quê, que produzem substâncias que podem ser usadas medicamentosamente, patenteadas por grupos econômicos estrangeiros. Isto porque nós, brasileiros, não valorizamos o que temos. E uma das nossas principais riquezas, além da nossa floresta amazônica, além da nossa biodiversidade, é o nosso povo. Por que que é o nosso povo é rico dessa maneira? Porque ele é uma amálgama Ele é uma mistura de todas as culturas. Nós temos imigrantes de todos os cantos do planeta que trouxeram a sua vivência e a sua cultura, mas, ao mesmo tempo, essa vivência e essa cultura se misturou no Brasil. Tem lugares no mundo em que você fica completamente fora. Você vai a Nova York, você tem o Chinatown, ou em São Francisco você tem a Chinatown, um bairro de chineses, em que circulam chineses. Você conhece o Chinatown no Brasil? Não. No Brasil, todo mundo se mistura. E o que que faz essa mistura? Esse povo, bonito fisicamente e capaz intelectualmente. Né? Porque o que que é a biodiversidade? Por que que é tão importante a biodiversidade no planeta? Exatamente por isso. Porque da mistura e da evolução é que faz a riqueza. E nós temos essa riqueza. Infelizmente, nós somos os primeiros a não saber aproveitar. E, obviamente, os nossos governantes também. Então, eu acho que maravilhosa essa iniciativa dessa frente parlamentar, porque, infelizmente, muitas vezes a gente só serve os governantes através dos representantes políticos. Para isso, eles são eleitos. Né? E eu espero que essa frente parlamentar venha nos ajudar a conquistar o lugar que é nosso de direito e que vai ajudar o povo brasileiro cada vez mais no progresso e a se afirmar dentro das nações. Nós já temos a nossa música popular respeitada no mundo inteiro, né? Mas ainda falta muita coisa. Falta muita coisa, principalmente porque são sempre os estrangeiros que exploram o que a gente tem. E a gente agora tem que começar a gente mesmo explorar o que a gente tem. E que esses dividendos dessa exploração sejam nossos e sejam matéria para ajudar outros a surgirem, outros artistas a surgirem. É, e eu acho que grande parte do que a gente pode fazer vem da educação. Educação e cultura são irmãs gêmeas. Uma não pode existir sem a outra, no meu entender. Por isso, eu realizo anualmente um seminário internacional de dança que dá bolsa de estudos para o exterior, porque a gente manda um para lá e, quando ele vem, ele traz tudo de lá para cá. Isso tem acontecido. Então, eu acho que, através da educação, através da formação, é um grande incentivo para que a cultura se desenvolva. E espero que, com a nossa frente parlamentar agora, a gente possa ter esse binômio protegido, ajudado, de maneira que, principalmente aqui na nossa capital, né, em que existe uma riqueza também cultural imensa, né, como o Gog disse, na periferia, nós temos muita coisa, né, que muitas vezes não chega aqui até o centro da cidade. Nós temos que ajudar que todas as manifestações culturais do nosso povo e da nossa cidade, do nosso Distrito Federal, sejam respeitados, sejam conhecidos, sejam admirados e sejam estimulados. Obrigada.
Obrigado, Gisele. Eu quero fazer aqui o registro de alguns companheiros, companheiras, camaradas que estão presentes nessa sessão de lançamento da Frente Parlamentar. Quero agradecer a presença de Marcelo Damasceno de Sena, que é o gerente de Cultura e Educação aqui da Administração de Brasília, da RA1. O Carlos Alberto Neves da Silva, que é presidente da Associação dos Músicos e Artistas Populares do DF em Torno, ASMAP. O Alberto Ramos, da banda Elfos, né, que está aqui conosco também. Fátima Mikiushi, que é professora da UNB, que também tem um trabalho, está conosco hoje nessa sessão solene. O Rafael Fernandes de Souza, que é gerente de cultura da administração do Cruzeiro. Ricardo Moreira, da Associação Ruarte de Cultura. Valdemar Cunha, diretor da Artway e também presidente da Câmara de Produtores de Eventos do Distrito Federal. Augusto Lacerda, que é secretário executivo da Fundação Brasileira de Teatro, da nossa Faculdade do Sina, que também é um patrimônio do Distrito Federal e que a gente deve valorizar muito. Geraldo Magela Toledo, que é presidente da Associação Cultural Ciartcum. Geral, o Ramieri, que é lá da minha cidade, Planaltina, que é o coordenador da Biblioteca de Planaltina, está aqui conosco também, que é um segmento que tem sido, que foi abandonado também nessas últimas décadas, 12 anos aí para trás. Helder Cunha, do Instituto Caminho das Artes, Maria Arcângela Alves Rios, lá do Mestre Darmas, Lúcia de Fátima, que é presidente da Associação Açoartes, né, Associação do Sudoeste Octogonal de Artesanato Solidário, Luciano Pontes, que é músico, Fátima de Deus, subsecretária de Mobilização e Eventos, está aqui conosco também, Luiz Cafa, que é presidente do Clube de Blues do Distrito Federal, José Queiroz, que é presidente da ASMAI, Jussara Almeida, que é diretora do Centro Cultural dos Três Poderes, o Eduardo Wagner, que é secretário da Gerência de Cultura lá de Planaltina, José Wellington, que é diretor da Webra Produções, e o Zé Humberto da Costa, que é diretor executivo também da Webra Produções. Ao longo dessa sessão, nós vamos também registrar a presença de outros amigos e amigas que estão aqui presentes. Eu quero passar a palavra agora para o meu amigo, nosso maestro, que é o coordenador do Fórum de Cultura do Distrito Federal, o maestro Rênio Quintas. O hino nacional rolando e ele...
Bom dia, gente. Bom dia, meus companheiros aqui da mesa. Bom dia a todos e a todas. Bom, é uma honra para mim estar aqui nesse momento, né, compartilhando com vocês dessa criação, dessa frente, que é fundamental para a nossa cidade. Como o Cláudio bem lembrou, a gente, exatamente 365 dias ou mais para trás, a gente enfrentou uma situação que aqui eu e Gog inventamos uma história junto com o Dorivo e outras pessoas dentro do movimento do Fórum de Cultura, de enfrentar definitivo e ir de frente e demonstrar para aquela camarilha que tinha tomado conta da nossa cidade que a gente tinha uma cara, tinha uma identidade, tinha coragem, que a gente não ia deixar o aniversário do Brasil virar aquela lama que eles pretendiam. Então, num gesto muito corajoso, então o ministro Juca Ferreira abraçou a causa através dos parlamentares do Rodrigo Hollenberg, o Geraldo Magela, abraçaram a causa e conseguimos fazer uma fantástica festa de aniversário com 4 mil técnicos e músicos, num momento assim, de fortaleza da nossa comunidade. Acho que aquilo ali, nós chegamos assim, vou dizer, um ponto máximo da possibilidade do que é possível uma comunidade cultural. Em 29 dias, né, fazer através das associações, a Associação Roarte foi uma parceira nossa nesse processo aí, mais umas 4 ONGs que eu não vou saber citar aqui, participaram desse momento histórico, porque foi tudo feito transparentemente, no SICOMV, com aquela cobrança que vocês sabem que exige, né, esse monte de gente para ser remunerado. Ainda ficaram algumas pendências, infelizmente, com o Ministério da Cultura, que nós temos que ir para tentar resolver, né? Mas que o momento histórico, do ponto de vista da história, isso é uma coisa que passa para a posteridade, a ideia, e para nós também, nos fortalece no sentido de perceber que uma comunidade mobilizada, atenta, né, e que a gente foi aprendendo no decorrer do processo, graças a algumas pessoas que foram nos alertando os formatos dos orçamentos, a forma com que o governo, o Estado, se move para fomentar determinadas áreas em detrimento de outras. E a nossa área é uma área que ela é muito estratégica do ponto de vista de quem quer dominar o povo e transformá-lo em lacaios de uma sociedade desorganizada, é você calar a cultura e manietar os seus artistas. Então, esse desrespeito cotidiano que a gente viveu, eu posso dizer que nunca tivemos em Brasília nenhuma política pública, nenhum governo anterior, nada, nenhuma política pública você possa dizer assim que Brasília, a capital da República, foi em algum momento representada como olhar dentro do conceito de saber o que se traduz do ponto de vista dessa ideia, do que é a ideia de ser uma capital da República. Então, o Brasília Outros 50 chegou num momento em que era fundamental a gente fazer frente a gente, sem violência, sem nenhuma apenas trabalhando com o nosso trabalho, né, com a nossa possibilidade de botar na rua o que a gente sabe fazer muito bem. Né, e graças à coragem de todos, porque foi um gesto de coragem, principalmente, montamos uma estrutura com mais de 6 palcos, 2.000 técnicos, 2.000 artistas, todo mundo no mesmo movimento, e o público que compareceu, quase 300.000 pessoas, não dá para mensurar, porque a Polícia Militar nunca apareceu nos outros 50. Né? A gente simplesmente não tivemos um policial da Polícia Militar, nenhum. Fomos 300.000 brasileiros que nos juntamos ali, confraternizando, tantos que estavam em cima do palco quanto os que estavam de fora, todos no momento de autoestima e de apropriação da nossa identidade, né? E que traduzimos isso de uma forma fantástica. Não precisamos da polícia. É a prova que polícia precisa, é para quem precisa de polícia, e mesmo assim, com todas as medidas seguras, que isso deve ser justo e muito bem colocado, né? Então, eu acho que esse momento que a gente vive aqui, a criação dessa frente parlamentar, dá continuidade a uma parceria que o Fórum de Cultura já tinha feito anteriormente. Nós também, na legislatura passada, fomos aos parlamentares, solicitamos a criação da frente. O Fórum de Cultura é uma entidade suprapartidária. A gente faz questão de frisar isso sempre, que a gente nunca vai deixar que o Fórum de Cultura seja aparelhado por nenhum partido, porque justamente o fato de que a gente tem essa independência e essa autonomia, né? A gente não é parte de nada, a gente é o todo, a gente pretende representar o todo. A gente sabe que isso tem um limite do ponto de vista político, porque esses atritos, então a gente não deixa que essas discussões partidárias, esses conflitos ideológicos entrem no processo. Agora a gente sabe que já tem, a gente está permeado disso. Né? A gente sabe que a cultura, pelo fato de ser estratégica, na formação da identidade, o simbólico que ela representa, todo o patrimônio material que ela agrega, é inevitável que os partidos com suas configurações estejam atendidos aqui ou ali. Mas a gente não vai deixar que isso se transforme nunca no aparelhamento do fórum. Então, a nossa preocupação fundamental, quando a gente tem um governo parceiro como esse que se instala agora, né? Temos um parlamento parceiro como esse que se instala agora, que a maioria das pessoas aqui estão imbuídas nesse sentido de melhorar a vida da capital da República, e principalmente com esse olhar, né? Nós somos a capital do Brasil, e quem faz arte aqui e cultura não é que deve ser privilegiado ou diferenciado de quem faz cultura em qualquer rincão do Brasil, mas aqui nós somos a vitrine do Brasil. Então, o fazer cultural aqui tem que ser tão respeitado quanto os outros lugares, mas aqui nós hospedamos o governo federal. O governo federal tem que olhar para cá como a cara do lugar que ele mora, hospedado por nós. E nós temos a pecha e a triste figura. Ontem eu estava ouvindo a CBN, o rapaz falando do velório do nosso ilustríssimo ex-vice-presidente. Eu falo, pois é, você vê uma cidade gelada como Brasília, tinha 6.000 caras lá para ver o ministro, para ver o presidente. Aí eu liguei para esse menino e falei, ah, uma cidade fria como, irmão? Se tinha 6.000 pessoas para subir no Palácio do Planalto, eu também estava lá mentalmente, mas não pude ir fisicamente. Mas não é uma cidade fria. Então a gente já sofre esse estigma que a gente tem que vencer. E só se vence isso mostrando. Eu estou sentindo falta aqui, por exemplo, das câmeras da TV Legislativa, né? Não, ainda não foi instalado. E assim como as outras ferramentas institucionais que o Estado tem, que tem que fazer e abrir espaço para a cultura que é feita aqui. Porque para nós aqui que estamos falando e somos objeto, alvo e trabalhamos com a cultura, nós temos que estar firme que estamos sempre. Agora, a população, que é a principal beneficiária de uma política pública para a cultura bem feita, não sabe que isso aqui está acontecendo agora. Né? Está desinformada, como sempre. Então, o fundamento de uma frente parlamentar como essa é fazer chegar à população que ela tem direito, que essa casa é dela, e que essa frente parlamentar tem que atender à população. A cultura não atende a mim, que faço arte. Eu não sou ninguém sem aquele que vai me ouvir. Então, eu não significo nada se não tiver uma pessoa que tenha a capacidade de compreender o que eu faço, que o Gog fala. Não adianta. Né? A cultura ela é um elemento de ligação, ela liga as pessoas, ela é o super bonder, como fala muito bem o Gog, ela é um elemento que cria a identidade a partir do simbólico do que ela representa, mas para cada indivíduo. Então, quando você vê esse apartheid real que existe, é fato, é factual, nós vamos terminar essa frente aqui parlamentar e nós vamos sair lá para a rua e nós vamos bater de frente com contingenciamento de verbas para a cultura. É inaceitável que o governador Agnello contingencie um centavo que seja para a cultura, porque nosso orçamento já é deficitário. Né? Se você for olhar o que é preciso, a batata quente que o nosso secretário aqui, Milton, pegou, o que ele já tem já é uma encrenca. Tirando dele, então, não dá para fazer nada, não dá para trabalhar. Então, a gente tem que fazer uma fortaleza em torno dessa de que nós não aceitamos nenhum tipo de corte. Nós só aceitamos estímulo, nós só aceitamos, porque sem isso, gente, essa cidade vai mergulhar na violência cada vez que a gente vê mais mergulhando, no distanciamento entre o Estado e a sociedade. Nós podemos e temos todo o carinho e vivemos de ser esse elo de ligação. Mas sem políticas públicas eficientes e que tragam a população a ver, a se ver e a se ouvir nas rádios públicas, nas rádios comerciais, nas TVs públicas, todo esse grito, ele esbarra naquela janela ali e volta aqui para dentro. Então, nós não podemos mais aceitar isso. E nós estamos no final das coisas. A cidade... ela está um caldeirão prestes a explodir. Tudo que foi feito para trás, de desorganização da sociedade civil, da tentativa de matar a cultura, e que nós vencemos um a um, nós vencemos todas essas batalhas, mas ainda não vencemos a guerra. Nós temos que convencer o Estado, nós temos que convencer o governador Agnello que o investimento em cultura não é despesa. O investimento em cultura permeia o dinheiro que ele põe nas balas da PM, nas balas do policial civil, né, no sistema prisional, tudo que ele gasta com alimento de preso. Tudo isso tem a ver, se você bota um garoto para estudar violão, ele não vai mais pegar uma arma, ele vai pegar um violão e fazer um som. E fazer teatro, e fazer teatro de bonecos, e fazer todas as linguagens artísticas que o seu coração mandar que ele faça. Porque a cultura não é, a cultura não pode ser olhada como apenas um viés do profissional, daquele que se especializa. A cultura tem que ser olhada como transversal, uma forma que você tenha, que as pessoas absorvam aquilo e saibam que ela pode chegar, sim, a ganhar dinheiro com isso. Mas o fundamento é que ela esteja preparada, que ela seja preparada como ser humano para vivenciar, para olhar para o outro como um ser igual a você. Porque quando você está oprimido, esmagado por uma sociedade que não lhe olha, onde você está numa escola que seu companheiro esfaqueia o seu amigo, ou que ele leva uma arma para se proteger, cercado de polícia por todos os lados, mas totalmente desprotegido, cercado de polícia só para agredir, como a gente aconteceu aqui, da gente ver a polícia, ontem no Tebone, na quinta-feira passada, no Tebone, pela primeira vez a PM, gentil e solidária, fazendo com que as coisas funcionem, para a gente se sentir protegido, em vez de perseguido. Então, esse é o sentido do Estado. Mas não adianta a gente falar, o Estado ainda não se convenceu, eu não me convenci ainda que o Estado, o Distrito Federal, o governo Agnello, se imbuiu dessa alma, desse ânima de usar a cultura como ferramenta do desenvolvimento humano e da libertação da nossa cidade. Só através da cultura, que não precisa falar. Ninguém aguenta mais discurso. Nós temos que fazer. Nós temos que ir para a rua, temos que mostrar. O Brasil Outros 50, esse ano, estou propondo aqui ao nosso secretário, quer circular. Não quer mais ficar no gramado da Funarte. A gente quer rodar o Brasil inteiro e mostrar para cada um o que nós temos para dar e para receber de cada cidade. Esse é o fundamento. Nós temos que fazer isso. É a salvação e a possibilidade da gente ter uma sociedade solidária, fraterna e amorosa. Só com a arte e a cultura é que a gente vai poder fazer desse país uma nação que se possa chamar Brasil com B maiúsculo. Obrigado, parabéns, deputado. Vamos em frente.
Obrigado, Rênio. Essa história da gente ser uma cidade fria realmente é triste, principalmente quando você vê uma cultura, uma arte pujante no Distrito Federal inteiro, né? Nós temos temas importantes para tratar pela frente, desafios imensos. Em breve, por exemplo, teremos uma discussão muito importante que todos os artistas já têm que saber, que em breve nós vamos estar discutindo a questão dos puxadinhos aqui no Distrito Federal. O que, é que tem a ver puxadinho? Mas o puxadinho é porque muitos dos puxadinhos, aliás, boa parte deles, é um tema polêmico, mas a gente vai ter que discutir, que é onde a galera está ganhando seu ganha-pão à noite, tocando, interpretando, declamando. E a gente vai ter que entrar nessa discussão pesada. São temas. E a gente vê a vida cultural, artística da cidade tão forte. E é até estranho mesmo ouvir alguém falar que Brasília é uma cidade fria, que o Distrito Federal é frio. É desconhecimento total. Nós aqui na Câmara Legislativa estamos num prédio novo, né? Bonito, bonitão, né? Todo estiloso, mas a gente ainda sente falta de elementos artísticos, né, da nossa arte aqui na Câmara Legislativa. E diversos parlamentares têm se manifestado no sentido de de quebrar um pouco um gelo dessa casa também, né, de deixá-la mais bela, né, não só do ponto de vista arquitetônico, mas do ponto de vista da arte também. E uma dessas parlamentares, desses parlamentares que tem esse intuito e tem conversado muito conosco e também já nos comunicou que já se agregou à Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, está presente aqui no plenário e eu vou pedir para que ela faça uma saudação para os artistas, porque eu tenho certeza que ela tem um carinho muito especial. Inclusive, já atuou várias vezes em filmes do nosso saudoso Afonso Braza, né? Então, quero, para fazer uso da palavra, a deputada Liliane Roriz. Tudo bem.
Meu bom dia a todos vocês. Muito obrigada, deputado Cláudio Abrantes. Eu quero saudar a fundadora da Associação de Cultura, Gisele Santoro, que Brasília tem muito orgulho da senhora. Quero saudar o secretário de Estado de Turismo, o senhor Otávio Deves, o excelentíssimo senhor secretário de Cultura, doutor Hamilton Pereira da Silva, ilustríssimo senhor coordenador do Fórum de Cultura, maestro Rênio Quintas, e o ilustríssimo senhor Rap Gog, representando uma arte magnífica, que é o rap. Eu fico muito feliz por essa iniciativa do deputado Cláudio Abrantes, porque logo quando eu entrei aqui nesta casa, eu pensei em todos os murais desta casa com artistas plásticos expondo o seu trabalho. E eu falei que bom que seria que todas as cidades próximas do plano piloto pudessem trazer os seus artistas locais e mostrar seus trabalhos. Isso é importante porque cultura... Fernanda Montenegro diz uma coisa muito importante. O Brasil sem cultura é um Brasil sem história. Então, é muito importante que a gente atente para a nossa arte brasiliense. Nós exportamos aqui, deputado Cláudio Abrantes, artistas plásticos que vendem para o mundo inteiro. Então, isso é muito bom. Isso traz para Brasília uma imagem boa, que é essa imagem que a gente precisa, dar mais apoio aos nossos artistas. E eu tive uma trajetória na minha vida que eu sempre fui muito ligada à arte popular e àquelas pessoas que queriam mostrar o seu trabalho. Então, inclusive, participei realmente, de fato, do filme do Afonso Braza, o cineasta, que, né, levou para Brasília muitas pessoas do Brasil conhecer o trabalho do Afonso Braza. Fiz questão de participar de dois filmes do Braza, porque eu entendo que não precisa ser um cineasta rico que pudesse trazer Hollywood. Não, era um filme trash que todos colaboravam e queriam mostrar o trabalho do Braza, que é fantástico. E Essa minha sensibilidade com a arte de Brasília traz um amplo pensamento de que a arte tem que ser mostrada para a população do Distrito Federal. Então, eu fico muito feliz de... Brasília é uma cidade que tem características... É, falta de prática, é verdade. Então, tantos roqueiros, né, que saíram daqui do Distrito Federal, outro dia eu estava pensando, falei assim, por que a gente não faz uma universidade do rock? Não é? Porque nós temos talentos importantes aqui no Distrito Federal com rock, artistas cênicos. Então, eu acho que... E pessoas como... Eu quero saudar aqui um meu amigo, Sérgio Mandei, que sempre está aqui... Não sei se ele já foi... Ele está aqui, é uma pessoa ligada muito à arte, à cultura, trouxe de fora muita coisa boa para os brasilienses e fez esse intercâmbio cultural com todas as cidades, todas as capitais, principalmente com a Bahia. Então, eu quero saudar a essa iniciativa do deputado Cláudio Abrantes, agradecer a lembrança de que, realmente, de fato, a gente que quando... ama a nossa cidade, a gente quer que ela se projete de uma forma diferente. E eu acho, secretário, que o senhor está profundamente certo quando o senhor pensa que Brasília tem que abraçar a arte, a cultura, para mudar a característica dela. Este é o nosso momento de fazer isso. Eu estou muito, muito envolvida de que Brasília não tem esses traumas, essas feridas na nossa cidade. Eu acho que isso a gente tem que deixar para trás. Nós temos que pensar no futuro. E esse futuro está dentro daquilo que eu mais quero. É uma qualidade de vida para as pessoas. É realmente, de fato, trazer os nossos talentos para serem reconhecidos. Meu muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Liliane. A gente que agradece sua presença e sua parceria na defesa da cultura do Distrito Federal. Vou continuar fazendo a leitura de algumas presenças, né, do Armando Vicentino, do Rogério Souza Barbosa, que é assessor legislativo, do Marcos Vinícius Silva, que é produtor, do João Carlos, que também é assessor legislativo, do Luiz Cafa, que é do Clube de Blues, do Stanley, que é assessor legislativo, Celso Ribeiro, Evandro Ferreira Lopes, que é da Secretaria de Meio Ambiente, fotógrafo também, Luzia Francisca da Silva, lá de Planaltina, Manuel Ferreira, também de Planaltina, Adeilton Oliveira, que é artista e artesão, lá de nossa cidade também, Planaltina. Já foi citado há pouco pela deputada Liliane, está aqui também presente o Sérgio Mander, que é produtor cultural, o Cristiano de Assis, a professora Muna, né, que ela faz um trabalho belíssimo lá na Estação Ecológica de Águas Emendadas, está aqui conosco, obrigado pela presença, Muna. A Francinete, que também é ligada à EZECAI, que é a Estação Ecológica de Águas Emendadas. A Magda dos Reis, que é técnica de atividades do meio ambiente, também lá da estação. O André Luiz dos Santos, que também é técnico de meio ambiente. Briane Stefani, que é assessora do administrador do Cruzeiro. Luiz Felipe Vitelli, poeta, né, professor e agora diretor também da Estação Ecológica de Águas Emendadas. Obrigado pela presença. O Osmar Box, de São Sebastião. Luceli Oliveira, que é da Unimed, Wanderson Maia, que é da chefia de protocolo lá da administração do Cruzeiro, o Roger Conrado, que também milita na causa ambiental, que está lá na EZECAI, Isabel Cristina dos Santos, da administração do Cruzeiro, Ademir Pereira, que é diretor da Paixão de Cristo de Taguatinga, né, e... Eu gostaria de salientar aqui representantes de diversos parlamentares, como a Zirlene Aguiar, que é assessora e representa o deputado Rony Nehmer, o Alex Moraes, que é assessor também e representa o deputado Vasnir de Rouri, e a Sol Montes, que também está representando aqui o deputado Wellington Luiz. Eu vou agora passar para o uso da palavra, que está aqui conosco. Ele tem uma visão da cultura, da arte também, num outro horizonte, na questão turística, de atrair pessoas à nossa cidade, ao nosso Distrito Federal. Então, fico muito feliz com a presença dele aqui, muito agradecido. E passo a palavra agora para o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Turismo, Otávio Neves, nosso querido Tavinho.
Bom dia a todos. Bom dia, deputado Cláudio Abrantes, que eu cumprimento a mesa. Bom dia a todos e a todas. Deputado, hoje, quando eu estava aqui, ouvindo aqui o maestro Reino Quintas falar da cidade de Brasília, cidade fria, isso é uma coisa que eu estou defendendo, maestro, desde antes de assumir o cargo de secretário de turismo. A gente que tem um amor pela essa cidade, isso machuca muito a gente, né? E eu agora, nesses 3 meses que já à frente da Secretaria de Turismo, eu tenho visitado algumas redações de televisões, de jornais, enfim, de veículos de comunicação, porque aqui em Brasília a gente tem todas essas empresas que têm representação de jornais, rádio, TV, internet, e eles só mostram o Congresso Nacional, a Esplanada dos Ministérios, só Brasília, enfim, política, que gente que não é daqui, outros daqui também, que às vezes nos envergonham, mas enfim. Isso é muito ruim para a gente, né? Para o turismo da cidade, para nós brasilienses, isso é muito ruim. E eu tenho pedido para todos eles, para que mostrem nos jornais nacionais a Brasília do cotidiano, o dia a dia do nosso brasiliense, aí venha a mostrar para aqui que aqui em Brasília nós não somos, brasiliense não é uma pessoa fria, que nós aqui nós temos muito a mostrar. E aí tem a parte cultural. Eu tenho investido muito na questão do turismo cultural, porque o turismo cultural ele é uma das frentes do turismo e que faz com que as pessoas tenham interesse em conhecer a cidade. Brasília é um monumento a céu aberto, com as obras de Oscar Niemeyer e de tantos outros grandes arquitetos. Isso é cultura. Temos grandes artistas que já se despontaram nacionalmente. Isso é cultura. Artistas plásticos, enfim. A cidade que, como disse o deputado, ela está punjando de cultura, de calor humano, e isso é muito importante. E quero parabenizar pela essa criação dessa frente, porque essa frente parlamentar em defesa da cultura é em defesa de nós, brasilienses, e de nós que aqui vivemos e queremos mostrar a nossa Brasília. Quando a frente for efetivamente trabalhar a questão dos orçamentos, a questão de reforçar os caixas tanto do turismo quanto da Secretaria de Cultura, porque ajudando nós a poder desenvolver um trabalho para essa cidade, mostrando que Brasília é e sempre será a capital dos brasileiros, e com muito orgulho nós vamos mostrar o nosso trabalho. Dos artistas que já mostram e da cidade que ela tem tanta arquitetura bonita para ser mostrada. Parabéns, deputado. Parabéns também ao deputado Israel Batista, que não está aqui agora. Obrigado.
Obrigado, Tavinho. Eu quero registrar também a presença e já convidar para o uso da palavra. Ela que, quando teve nas suas atividades à frente da CUT, sempre foi uma incentivadora da cultura, né? Lutou muito e luta pela cultura do Distrito Federal. A gente tem uma profunda admiração por esse trabalho realizado. E eu quero convidar para fazer uso da palavra minha querida deputada distrital Rejane Pitanga.
Bom dia. Eu queria cumprimentar a todos e todas presentes, queria cumprimentar a mesa e parabenizar pela realização dessa solenidade com o lançamento da Frente Parlamentar. Já falei para o meu companheiro Cláudio, e tenho muitos companheiros de muitas lutas na mesa, queria cumprimentar o secretário Gisele, secretário de Turismo, maestro Rênio e Gog, que muito colaboraram ao longo desses anos todos, principalmente na trincheira que eu estive, né, até aqui, que foi a Organização dos Trabalhadores. A gente sempre pensou muito na valorização da cultura. Cumprimentar a deputada Liliane Roriz, aqui presente, e dizer que... E o deputado Israel, que está com problema de saúde, né? Está com dengue. Desejar o pronto restabelecimento dele e dizer para vocês que eu, quando o Cláudio me convidou para participar do lançamento da frente, eu falei, não só vou participar, como quero compor a frente parlamentar para cerrar fileiras nessa casa por uma luta que é uma luta pelo resgate da nossa cidade. O que se fez com a cultura nessa cidade, eu tenho certeza, Milton, que você tem muitos desafios à frente da secretaria, bem como todos os artistas dessa cidade, todas as formas, né, de arte dessa cidade que foram aviltadas nos últimos anos. Investir na cultura, eu acho que é um papel dessa casa, é ajudar o nosso novo governo a redimensionar, né, e a repensar a importância que tem a cultura em qualquer sociedade e a transversalidade que tem que ter com a educação e com outras políticas. Portanto, eu queria falar muito rapidamente só para reafirmar o nosso compromisso, a de luta para que a gente realmente transforme, que um celeiro cultural como o Distrito Federal não pode ficar na invisibilidade da política que foi feita nesses últimos anos, onde só se pensava em grandes investimentos, em grandes nomes, e os grandes nomes do Distrito Federal ficavam relegados ao abandono. Então, nós queremos reafirmar o apoio aos nossos artistas, à nossa cidade, e dizer que, com certeza, vocês poderão contar com essa casa e com o compromisso dos parlamentares da Câmara Legislativa. Vamos querer pegar essa frente parlamentar e realmente funcionar a serviço dos interesses da comunidade cultural do Distrito Federal e da sociedade em geral. Tenho certeza que a Secretaria de Cultura vai ajudar a reconstruir o que nós temos que reconstruir nessa cidade e democratizar, com certeza, um dos maiores bens que nós temos e um dos maiores patrimônios, que são os artistas da nossa cidade e todas as formas de expressão de arte. Parabéns pelo lançamento da frente, parabéns a todos os companheiros e companheiras aqui presentes, e podem contar conosco mais esse desafio.
Obrigado, Rejane. Agora, nós vamos passar, eu vou passar agora a palavra... Acho que a gente está ansioso para ouvi-lo, porque, além de secretário, ele é poeta, né? Então, ele sempre nos traz... Ele é o mestre das palavras, né? Então, a gente fica muito feliz. Eu me sinto muito honrado e é muito prazeroso estar aqui, apesar de saber que a nossa empreitada não é fácil. É difícil... por mais paradoxal que seja, mudar uma cultura política da anticultura. Né? Por incrível que pareça, existe isso. Né? Que foi impregnado, que a gente não tem que combater isso com muita força. Né? E a gente só faz quando a gente agrega personalidades do mundo artístico, do mundo cultural, autoridades políticas... E aí, na figura do Hamilton, né, a gente tem não só aí a pessoa com a vasta experiência no campo público, da gestão pública, mas tem também um artista talentoso, sensível. e que a gente deposita muita esperança no trabalho que ele vai fazer, principalmente porque eu sei que ele vai ter o respaldo do governador Agnello. Então, gostaria de ouvir agora as palavras do nosso secretário de Cultura, o nosso Pedro Tcherra.
Bom dia ou boa tarde, não, bom dia a todas e a todos. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a iniciativa assumida em boa hora pelo deputado Cláudio Abrantes e pelo deputado Israel Batista, que são os proponentes do requerimento. Quero saudar Tavinho, Gisele, Rênio e Gog, companheiros de mesa. Quero saudar minha querida Rejane, que está aqui presente. Quero saudar os movimentos culturais que estão aqui representados. Eu penso que nós vivemos um momento extraordinariamente valioso para as políticas públicas que devem ser reconstruídas no Distrito Federal. É disso que se trata. Esse governo será um governo de reconstrução ou não será um governo que atenderá às expectativas da sociedade que o elegeu. Eu queria meus amigos e companheiros do movimento cultural que se encontram aqui, em primeiro lugar, lembrar uma frase de um personagem que certamente é muito conhecido de todos nós, Riobaldo, no Grande Sertão. Num certo momento ele diz assim: o sol procura é a ponta dos aços. Ele fala isso para fazer a gente pensar sobre a enormidade dos desafios que a gente tem que enfrentar na vida. E eu penso que nós estamos diante de grandes desafios. O primeiro deles é definir o significado da frente parlamentar que aqui se constitui, que, a meu juízo, é da maior relevância. Podermos contar com deputados, representantes do povo, que tomam a iniciativa de chamar para o legislativo um papel na formulação, no apoio, no debate das políticas públicas de cultura, é um sinal de avanço extraordinariamente importante, Cláudio. Extraordinariamente importante. Em segundo lugar, nós temos um desafio, e esse também não é simples, que é a necessidade de uma ação coordenada entre o parlamento e o executivo na condução dessas políticas. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha, e o Cláudio já nos anunciou, no dia 4 de abril, teremos nesta casa um debate sobre a radiocultura. Isso é ação concreta. Isso significa abrir espaço para que possamos debater cultura em sentido maior. Cultura no sentido de construção de valores. Eu costumo dizer que nós não podemos aderir a uma visão equivocada e que a realidade dos fatos provou que estava equivocada, que orientou ao longo de mais de uma década as políticas públicas de cultura no país, e ela estava estampada numa frase de uma cartilhazinha apresentada ao país pelo ministro Francisco Vefor, que foi ministro da Cultura ao longo de 8 anos. A frase dizia o seguinte, a cartilha era aberta com essa frase, cultura é um bom negócio. A cultura não precisa ser um mau negócio, mas você não pode reduzir a cultura a um bom negócio, por uma razão também bastante simples. Porque quando você fala em bom negócio, você fala de mercado. E mercado não entende de valores, entende de preços. Então nós precisamos de trazer para a mesa o desafio de redimensionar a noção de cultura que nos orienta. E esse é um trabalho que não é um trabalho do Estado. Nós temos nessa mesa testemunhos de militantes do movimento cultural que nos demonstram que a cultura acontece com o apoio do Estado, diante da indiferença do Estado ou contra o Estado. Porque quem faz cultura é a sociedade. É a sociedade que produz esses valores. Ao Estado não cabe o papel de provedor. Ao Estado cabe o papel de indutor dos processos culturais. Esse papel ele deve cumprir. Vou citar um exemplo bastante singelo. Nós vamos anunciar semana que vem uma iniciativa. O Estado, o Distrito Federal, proveu a realização do carnaval. Mas não pode continuar provendo. Isso é um equívoco, é um erro. O Estado tem que assumir, sim, as suas responsabilidades. Mas os atores que participam do processo, que realizam o carnaval, devem também assumir parcela dos custos para a realização dessa magnífica festa, que é o carnaval. Então é preciso modificarmos a perspectiva com que olhamos a ação do Estado. Isso é muito importante para nós, para que o debate avance, adquira maior qualidade, maior consistência, aprofunde mais, vá mais aos detalhes. E essa casa não pode estar alheia a isso. Ela é parte inseparável desse avanço ou do retrocesso. Ela é igualmente responsável, assim como o Executivo, assim como a Procuradoria, assim como os movimentos culturais. Nós temos, eu quero me dirigir aí sim, especificamente, né, aos movimentos culturais, nós temos um objetivo, que é um objetivo comum da sociedade e do governo Agnello, que é reconstruir a autoestima de Brasília, porque a autoestima de Brasília está no chão. E a cada dia aparece coisa nova e a gente fica humilhado diante do país. Isso significa que nós temos que trabalhar na direção da afirmação das identidades culturais das 30 cidades que o Distrito Federal abriga. Nós somos hoje a terceira ou quarta metrópole do Brasil. Um elemento, e que não é positivo, nós somos a metrópole mais desigual do país. Isso para nós é trágico. E a cultura tem uma palavra a dizer para a superação dessa situação de desigualdade brutal. Eu costumo fazer uma comparação que às vezes pode parecer grosseira, mas se a gente se encontra no Lago Sul, é como se estivéssemos na Suíça. E se andarmos 30 quilômetros e chegarmos na estrutural, a gente desembarca em Uganda. Ou seja, essa cidade concentra as mazelas do país num espaço, um território bem restrito. Por isso, ela grita. E nós não podemos perder a sensibilidade dos nossos ouvidos a esse grito da população. O que significa reconstruir essa autoestima? O que significa afirmar as identidades? Muita gente diz que Brasília é a síntese do Brasil na sua cultura. Eu não concordo com isso. As sínteses culturais só os séculos produzem. Nós temos 50 anos, vamos fazer 51 agora. Nós somos o espelho quebrado da cara do Brasil. Por isso, se a gente entender esse desafio, ele nos coloca a necessidade, como governo e como movimento, a necessidade de trabalharmos para abrir espaço para que essa diversidade se expresse. Isso para nós é fundamental. É porque só pela expressão clara dessa diversidade é que nós vamos ter condições de produzir sínteses novas. Com o tempo. Com o tempo. E aí eu chamo a atenção para um aspecto que me parece fundamental nessa reconstrução da autoestima. Nós deixamos de discutir várias coisas em Brasília, e particularmente me incomoda um aspecto que nós deixamos de discutir, a arquitetura. A arquitetura de Brasília não se discute mais. E é necessário que a gente traga esse debate para a nossa agenda. Por quê? Se vocês forem para qualquer país do mundo e perguntar sobre Brasília, a primeira expressão que virá como marca de identidade é precisamente a arquitetura modernista, contemporânea, inovadora, ousada, bela. Nós temos que fazer essa discussão. Por quê? Porque nós somos, Estado e sociedade, guardiães de um patrimônio tombado pela Unesco. Absolutamente excepcional entre os demais patrimônios. Não tem nenhuma cidade de 50 anos que tenha sido tombada pela Unesco como patrimônio da humanidade. Nenhuma. Brasília é única também nesse aspecto. Então é preciso que a gente tome a consciência de que é necessário recuperar esse patrimônio e valorizá-lo. Eu digo recuperar porque precisa de obras físicas para recuperar essa arquitetura de 50 anos. Esse é o outro desafio. E por que que a gente deixou de debater a arquitetura de Brasília? Porque Brasília foi assaltada pela especulação imobiliária. Isso incomoda. Por isso, não se discute mais. Planejamento urbano, isso deixou de ser assunto e a gente pensa que é uma coisa inocente. Não é. Porque debater esse tema fere interesses estabelecidos na economia da cidade. Eu queria trazer para nós aqui, eu acho que isso pode servir para o nosso diálogo, né? Nós estamos com uma conferência de cultura em curso, vamos realizar até o dia 1º de maio 30 conferências, em cada uma das cidades ocorrerá uma conferência, para atualizar as expectativas. Não é para inventar a roda, provavelmente vão aparecer propostas na terceira conferência que estavam na segunda e estavam na primeira. Isso não tem problema. Mas é importante que a gente atualize essas expectativas. E aí, eu queria chamar a nossa atenção para um outro aspecto que me parece importantíssimo para a agenda cultural da cidade, que é uma afirmação aparentemente singela, que a nossa cultura é a nossa diferença. Somos 30 cidades, nenhuma delas é igual à outra. Eu brinco com o pessoal que chega no gabinete, assim, secretário, eu quero apoio para o meu evento, que é tradicional na cidade. Eu falei, já fez duas vezes? Porque quando faz duas vezes já virou tradição. Porque nós, a rigor, nós temos cidades que precederam Brasília. Essas têm tradição. Precederam a construção do plano piloto. Elas têm uma tradição. Tem outras que nasceram como cogumelos há poucos dias, ainda não têm uma fisionomia definida. Não é? Então, eu queria lançar um desafio. Eu sei, eu conheço muitos rostos aqui, eu sei que vocês todos estão engajados, jogaram a vida no movimento cultural de Brasília, realizaram a resistência nos momentos difíceis. E eu queria propor um desafio para a gente refletir, porque ele também não é um desafio do secretário de Cultura, é um desafio da sociedade, não é um desafio do governo Agnello, é um desafio da sociedade também. Nós estamos num processo da economia da cultura no Distrito Federal que está convertendo as 30 cidades numa espécie de shopping center em que você põe todas as expressões culturais pasteurizadas, que nem numa essa gandola de supermercado, né? Iogurtes, e o gosto é igual. Aí toda cidade quer fazer tudo. Então, a cidade quer o carnaval, ela quer o aniversário da cidade, ela faz, ela quer ter a via sacra, ela quer... E aí se instituiu um pacote industrial que é oferecido para as cidades por produtores culturais. Nem sempre vivem esses produtores culturais nas cidades, e que ignoram solenemente a dinâmica interna de criação de valores dessas cidades. E aí eu fico pensando o seguinte, imagine, quem de nós aqui, se tiver oportunidade ou quando tiver oportunidade, vai para Paris ou para Tóquio e vai se meter num shopping center? Não vai, porque é igual ao nosso o shopping center de Brasília, o Parque Shopping. Não tem diferença, as marcas são as mesmas e tal. Então, o que ele vai ver diferente lá? Nada. Então, acho que nós temos que fazer o desafio contra a pasteurização. Isso eu acho importante, porque é uma possibilidade que temos de devolver espaço para a criação identitária de cada uma das cidades. E existem os elementos para essa criação. Eu faço uma reflexão. Quer dizer assim, se eu chego em Planaltina, eu estou numa cidade do interior de Goiás, e aí se eu chego na Ceilândia do GOG, é como se eu desembarcasse em Campina Grande. Só que a Ceilândia, que tem uma fortíssima raiz nordestina, dialoga com Nova York pelo rap, pelo hip hop. Então, nós vivemos uma sociedade complexa. Se você chegar a Taguatinga e se você chegar em Uberlândia, são muito semelhantes. Ou Goiânia. Aí chega na Braslândia, quer dizer, tem aquele aspecto. Eu disse para o administrador da Braslândia, eu falei, ah, você parece com o Embu-Guaçu, lá em São Paulo. Aquela coisa que combina expressões culturais específicas com meio ambiente rico, cheio de opções e tal. Eu penso que nós temos que refletir mais sobre essa diversidade e, mais do que isso, investir na afirmação dos caracteres mais profundos dessas identidades. Acho que a cidade e esses 2,5 milhões de brasileiros agradecerão. E mais, os turistas que nos chegarão e chegarão nessa perspectiva que temos agora da Copa do Mundo, eles vão amar a diferença. Eles não vão para o shopping center. Acreditem que eles não vão visitar o Pátio Brasil. Acreditem. Eles querem ver o que tem de interessante em Planaltina, o que tem na Braslândia, o que tem em Ceilândia, o que tem no Gama. Isso. Isso é fundamental para nós. Para que a gente possa, com consistência, fazer de Brasília essa expressão múltipla e vigorosa que o Brasil produz como expressão cultural. E isso significa que nós vamos contrariar interesses, que nós vamos bater contra os pacotes. E eu preciso do apoio, porque não... obrigado, Cláudio. Não são interesses quaisquer. São interesses sólidos e que movem parte importante da economia, da cultura da cidade e da economia da cidade como um todo. Então, você fala, mas o que é que você quer? Quer destruir? Eu falo, não, eu quero criar alternativas novas para quem investe em cultura e mais qualificadas. A economia do século XXI aposta, não é no fordismo, na linha de montagem, ela aposta na diferença. Então, quer dizer, aqueles que investem cotidianamente nas suas empresas, nas suas produções, os artistas propriamente, que aí tem outro desafio, que é não podemos trazer conosco aquela ideia, você, não, o talento é nato. Não, não. O talento é nato, mas precisa ser trabalhado. O talento evolui, como tudo na vida. Picasso não nasceu fazendo Guernica, aprendeu. É preciso que a gente aprimore um espetáculo, um livro, ele tem que ser sempre melhor do que o anterior, para que a gente não se acomode na mediocridade. Nós temos que ser o melhor que o país pode oferecer. Eu acho que é importante para nós fazermos essa reflexão e quero dizer a vocês que está nos planos da Secretaria de Cultura, na nossa proposta de reestruturação, abrir uma subsecretaria da economia criativa. Isso para nós é muito importante. Para dialogar com essa dinâmica nova da economia da cultura no Distrito Federal. E aí, eu queria concluir, para não cansá-los, afirmando que nós temos como método, isso já é conhecido, a democratização é método e objetivo. A democratização do acesso aos bens e serviços culturais. Isso implica em várias coisas, em várias ações, em várias posturas. Implica, por exemplo, em baratear o custo dos ingressos. Quando é barato, você tem mais possibilidades de um mercado se ampliar. Mas não podemos continuar sendo a capital do país com o preço mais alto do ingresso. É preciso trabalhar para democratizar o acesso. É para dar prejuízo para os produtores? Não. É para eles ganharem horizontalmente e não verticalmente, tirando um ingresso caro, mas que poucos vão. Segundo, descentralizar. O plano piloto, sabemos nós, possui uma força endógena de puxar tudo para si. Natural que seja assim, ele é que é o símbolo da cidade, ele é que é a imagem da capital do país. É tanto que as pessoas acham que Brasília é fria, como alguém disse aqui. Porque eles, as pessoas que falam isso, elas não têm ideia de que aqui vivem 2,5 milhões de pessoas com características diferentes, com sonhos diferentes, com expectativas diferentes, com paixões diferentes. E eles imaginam que Brasília é só o desenho belo, claro, branco, né, que Niemeyer nos legou. Então, nós trazemos como objetivo descentralizar as atividades culturais. Isso significa que a Secretaria de Cultura vai investir, está investindo já, nesse momento, por meio de editais, que a cultura possa ir para as 30 cidades. Nós temos a obrigação, não só com os cidadãos, que serão sempre os destinatários da política pública de cultura, temos a obrigação com os artistas, que são a mediação indispensável entre a política pública de cultura e a cidadania, e temos compromisso, sim, com a economia da cultura do Distrito Federal, porque aqui nós assistimos a absurdos. Já aconteceu esse ano. Aqui teve espetáculos esse ano que nem o locutor era de Brasília. Completo absurdo. Evidente, nós não vamos interferir no mercado. O mercado quer trazer o locutor. Também ele pague por isso e acabou. Agora, não haverá atividade paga com dinheiro público que não contrate, estimule a economia da cultura do Distrito Federal. Isso é uma obrigação de... Aí se constrói esse elemento fundamental da convivência social entre sociedade e Estado, que é credibilidade. Credibilidade. A credibilidade do Estado foi ao chão. Eu estou experimentando isso hoje, quando eu visito as cidades e vou participar das conferências. Eu escuto muitas vezes o militante do movimento ou o cidadão comum dizer assim, mas o que que nos garante que isso que o senhor está dizendo aqui vai ser cumprido? Ele tem toda a razão. Eu escutei pessoas dizerem, olha, eu estou muito satisfeito aqui ao sair do seu gabinete porque o senhor me disse não, porque há 10 anos eu escuto sim, mas não acontecia nada. Então, eu concluo que essa perspectiva, gente, né, de democratizar o acesso, descentralizar as atividades, atualizar as expectativas por meio das conferências que estão acontecendo e depois, evidentemente, na minha opinião, o processo da conferência ele não se encerra dia 1º de maio com a grande plenária que nós vamos realizar. Ali ele começa, porque é ali que nós vamos começar a pôr em prática, certo? Aquilo que nós vamos recolher como subsídios das conferências, aquilo que nós vamos incorporar do programa de governo que foi aprovado pela população com a eleição do Agnello e com os programas dos partidos que dão sustentação ao governo para formular uma política de curto, médio e longo prazo, para tirar a Secretaria de Cultura do Distrito Federal da condição de Secretaria do Entretenimento que ela tem cumprido ao longo da última década. O entretenimento é um momento essencial de qualquer política pública de cultura, mas não pode resumir a política pública de cultura. Então, é importante que a gente vincule a ação cultural com a construção de valores, aquilo que eu falei que o mercado não entende. Ou seja, trabalhar com a educação, trabalhar com a juventude, trabalhar com comunicação, trabalhar com a SEDEST. Por exemplo, nós estamos fazendo nós temos a nossa temporada da orquestra começou no dia 15 de fevereiro com os ensaios e de lá para cá nós oferecemos 12 concertos gratuitos para segmentos sociais. Nós pusemos para abrir na Sala Martins Pena 400 menores do CAGE para ouvir Beethoven. E a reação desses jovens é uma coisa impressionante. Isso resolve o problema? Não. Não é a cultura que vai resolver o problema da injustiça social. Ela dá uma contribuição. Ajuda. Humaniza. Humaniza. Porque nós temos que enfrentar essa desigualdade social garantindo a educação. Nós vamos, o Agnello disse que essa vai se tornar a capital da leitura e vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso. Nós temos exemplos positivos no Brasil e no exterior. Né? Por exemplo, a Biblioteca Parque de Manguinhos, lá no Rio. Você põe um espaço cultural de convivência nas pessoas e oferece para as pessoas educação, cultura, arte, formação. Você está fazendo o quê aí? Você está retirando essas pessoas das filas de recrutamento dos exércitos do tráfico? Estão agindo antes. Isso precisa ser feito aqui. É uma vergonha que a gente tenha, no centro da capital da República, crianças fumando crack do lado do Teatro Nacional. Isso é intolerável para qualquer governo, particularmente para um governo que se define como governo de esquerda. Então, eu queria terminar agradecendo a paciência de vocês, dizendo que eu estarei aqui, sim, para debater o papel da Rádio Cultura no dia 4, viu, Cláudio? É de todo interesse. Tá? E agradecer essa oportunidade e a iniciativa da Câmara, porque a Câmara Legislativa deve nos ajudar num aspecto que me parece fundamental. Não é apenas a questão orçamentária, que é importante. É trabalharmos no sentido de oferecer para o braço político do governo, para a área de cultura, que é a secretaria, condições para articular uma política que acumule, para que a gente não seja puxado pelo nariz, como se diz na minha terra, pelos eventos, pelo varejo. Nós temos que fazer uma discussão aqui na frente sobre o perfil das emendas parlamentares. Eu gosto de enfrentar as coisas e chamá-las pelos nomes. Isso é importante para nós. Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, Secretaria de Esporte. Tavinho, que me corrija se eu estiver errado, tem algo em torno de um terço do seu orçamento de emendas parlamentares. É legítimo? É. Os parlamentares foram eleitos. Agora, a pergunta que eu faço para o senhor e para as senhoras é legítimo que uma emenda parlamentar seja dirigida especificamente para uma empresa? Eu deixo a pergunta, não preciso de me responder. Deixa isso para a gente pensar. Ou essas emendas parlamentares devem ser dirigidas às comunidades, a determinados eventos que sejam de interesse público em geral, que não seja apenas a proposta de um produtor específico que tem o seu negócio? Isso é importante discutir, porque se a gente acoberta isso, nós não enfrentamos o problema. Essa discussão a gente quer pôr na mesa. Porque nós não podemos tolerar a transferência de recurso público em linha reta para uma determinada empresa. Chega no meu gabinete hoje, assim, secretário, eu sou empresa, tá? Assim, eu tenho uma emenda. Como assim eu tenho uma emenda? A emenda do parlamentar, ela é destinada a uma determinada comunidade, não a uma empresa especificamente. Queremos debater isso, para que a gente avance, aprimore, amadureça, porque senão a gente distorce isso. E, por fim, assegurar, evidentemente, essa vinculação estreita no debate entre o executivo e o legislativo. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Hamilton. Eu falei há pouco que nós, da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, estamos propondo diversas ações legislativas para aprofundar o debate, para discutir a cultura no Distrito Federal. Falamos há pouco, e o nosso secretário fez referência à audiência do próximo dia 4, volto a lembrar, que vai debater a Rádio Cultura. No dia 18, salvo engano, a gente tem também para discutir a questão dos pontos de cultura, e a gente está avançando. Gostaria de convidá-los a todos e a todas para que aqui, neste plenário, no próximo dia 19 de abril, às 19 horas, nós vamos comemorar, né, juntos 30 anos da emblemática banda brasiliense Plebe Rude. Então faremos uma sessão solene aqui, que é a autoria, né, do meu querido amigo deputado professor Israel Batista, e é mais uma ação também da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. Nós vamos movimentar esse legislativo. Já temos propostas também que a gente vai debater no âmbito da casa. O prédio, não sei se todos tiveram a oportunidade, nós temos um auditório aqui para quase 500 pessoas. E nós defendemos, estamos conversando, eu e Israel com a mesa diretora, para que no mês de julho, né, a gente vê se a Câmara Legislativa se propõe a criar um festival cultural, né, atraindo as cidades satélites, alunos, é mês de férias, às vezes tem gente que está fora, vamos dar cultura, vamos botar música, arte, teatro dentro dessa Câmara Legislativa também. Eu quero ressaltar também, a gente está todo pique, né? Então eu quero salientar que no dia 4, aí já não é a questão da cultura, mas é uma área extremamente afim. No dia 4 nós vamos fazer o debate da Rádio Cultura, e no dia 5, né, aqui no plenário também, eu faço o convite, porque eu vejo que tem muitos militantes na área, nós vamos lançar a Frente Parlamentar Ambientalista do Distrito Federal, para a defesa do meio ambiente aqui do Distrito Federal. E o IBRAM, a Associação dos Servidores do IBRAM, já está se manifestando aqui por um bilhetinho que vai estar presente. Obrigado, viu, André? Eu falei há pouco que nós estamos fazendo diversas ações, e eu acho que um patrimônio de Brasília que também merece todo o nosso respeito e uma homenagem desta casa, nós já estamos estudando como fazer isso, e eu vou até passar a palavra para que ele possa fazer uma saudação e seus comentários, né? É a Faculdade Dulcina de Moraes. Quantos e quantos não passaram por aqueles bancos, né? Né, Vitelli? Então a gente faz questão agora, e eu gostaria de chamar para que pudesse dar uma palavrinha para a gente também, o Augusto Brandão, que é o secretário executivo da Faculdade Dulcina.
Boa tarde a todos. Obrigado, Cláudio, por essa inesperada oportunidade de falar com vocês. Chamo de Cláudio não por desrespeito à função, mas para mostrar a cumplicidade que a gente quer ter com a Câmara Legislativa, que são os nossos representantes, com suas mazelas ou não, mas são nossos representantes. Na pessoa do Cláudio, agradeço também ao deputado Israel, que não está aqui por sua formalidade, e a todos os da mesa. Como essa oportunidade foi inesperada, eu acho que só me resta prestar conta do que a gente está fazendo na Fundação. Fundação Brasileira de Teatro, apesar de ser uma entidade privada, e que nesse momento está sendo mantida com recursos privados, seus conselheiros, mas é um patrimônio da cidade. Ela não é dos conselheiros, não é dos seus professores, não é dos seus alunos só, mas Dulcina veio para cá, vinda do Rio de Janeiro, para se integrar à cidade, e esse é um patrimônio de todos vocês. O novo conselho, a nova gestão, assumiu há cerca de 2 anos, desafio muito grande, com dificuldades, talvez muitos de vocês aqui, a última vez que ouviu falar do Dulcina, do Teatro Dulcina, da Faculdade Dulcina, foi que ia fechar, que ia ter greve, que não pagava salário, que a fundação estava fechando. Graças a Deus, esses tempos terminaram. E a gente está fazendo todo o esforço para que se perpetue, que não seja só mais um renascimento da Fênix, que a gente perpetue essa fase boa. É um desafio gigantesco. Semana que vem teremos mais um mês de salário para pagar, e graças a Deus conseguiremos. O teatro precisa de reforma, mas estamos caminhando muito bem. Quero convidar todos, depois formalmente, em abril nós estaremos reinaugurando a Biblioteca Odilon de Azevedo, que é a biblioteca da Faculdade Dulcina, que deixa de ser a biblioteca da Faculdade Dulcina. Ela passa a ser a Biblioteca Comunitária Odilon de Azevedo, aberta a toda a comunidade. A faculdade também se encontra num momento de renovação. Estamos querendo levar cada vez mais a faculdade para as cidades satélites. Nós, a cada semestre, temos a Mostra do Sina, que acontece nos nossos espaços, no prédio da Fundação aqui no CONIC, no Teatro do Sina, mas que a gente já iniciou conversas para que o resultado do trabalho dos alunos, que é quase 4 mil pessoas veem a Mostra do Sina a cada semestre, que a gente leve para as cidades satélites para cada vez mais ampliar a atuação da gente. Fizemos a parceria com alguns grupos e algumas administrações regionais para oferecer bolsa de estudos com valores simbólicos para os alunos das cidades satélites. Iniciamos com o Plano Altina e isso se espalhou. Então, apesar de termos o compromisso com a sustentabilidade, com a viabilidade financeira da faculdade, mas a missão que Dulcina nos deixou, que Odilon nos deixou, foi de transformar a cidade através da cultura, da educação, das artes. Ontem fizemos mais uma formatura de artes cênicas e artes plásticas, que o Barja, diretor do Museu Nacional, nos deu a honra de ser o paraninfo. Então, oferecemos à cidade mais novos 34 profissionais de cultura, atores, bacharéis, artistas plásticos, arte-educadores. Então, eu acho que a gente está cumprindo o dever que a grande dama do teatro nos relevou. As notícias são boas, mas o desafio é gigantesco. Então, precisamos de todos. Ainda há muito o que fazer. A gente tem uma preocupação também com o setor de diversões sul, que não pode continuar do jeito que está. A gente está se propondo, como Fundação Brasileira de Teatro, como Faculdade do Sina, ser uma cabeça de ponte para a gente renovar todo o setor de diversões sul. O governo Agnello conseguiu uma missão, que eu não sei como, de acabar com a Cracolândia, que se instalava no fim do... Espero que aquelas pessoas estejam sendo ajudadas a sair desse problema e não só removidas para outros lugares. Mas, felizmente, aquele ambiente de violência, de cracolândia, de droga, não existe mais. É um fenômeno que, a gente, de uma hora para outra, a gente viu aquela realidade mudar. Só que a gente precisa ocupar esses espaços que a gente retomou das drogas, que retomou da violência, com cultura. Então, é inaceitável que tenhamos cinemas fechados. Graças a Deus foram fechados, porque estavam tendo outra destinação. Então, a gente mas é uma oportunidade boa, tivemos até com o secretário essa semana, acho que é o momento da gente recuperar o setor de diversões sul. Chegou-se ao ponto de, numa reunião com a comunidade do CONIC, nós do Sina sermos questionados pelo barulho que nossos alunos faziam, porque estavam atrapalhando os escritórios de contabilidade, de advocacia. Eu imediatamente falei que aquilo era o setor de diversões sul, eles estavam no lugar errado. A prioridade ali é para bares. Não vamos deixar de respeitar todos, lógico, a convivência, mas ali é o nosso espaço e a gente vai fazer. E estamos fazendo de tudo para que cada vez mais pessoas ocupem. Gostaria de aproveitar a presença do secretário de Turismo, só para fazer uma colocação rápida, porque eu adiantado da hora. É inaceitável que uma cidade com as características de visita de Brasília, que terça a quinta está cheia de gente de fora, não tem uma programação cultural de terça a quinta. Não é possível que nossos teatros estejam fechados de terça a quinta, nossos artistas da cidade não estejam tendo oportunidade de trabalho, com seus espetáculos cênicos, seus espetáculos de balé, com suas exposições e todas as outras manifestações. A gente precisa aproveitar isso, e aí sim eu acho que é mais uma ação da Secretaria de Turismo do que da própria Secretaria de Cultura. E para terminar, em relação ao FAC, aproveitando também o secretário Hamilton aqui, precisamos rever o FAC. A postura de todo o conjunto está muito equivocada, a gente sente na pele. Foi muito engraçado quando a gente assumiu o teatro, todo mundo muito feliz com os novos tempos, que agora a faculdade estava, a fundação estava bem e tal, e aí começaram a chegar vários artistas, produtores, contemplados pelo FAC, e que chegavam lá pedindo o teatro de graça. Porque no projeto aprovado do FAC, para um espetáculo teatral, não constava ou constava um valor irrisório para a sala de teatro. A gente precisa respeitar os espaços teatrais também. Porque os mesmos que lamentam que o teatro está em condições de decadência e tal, não querem pagar porque a verba está lá, mas vão destinar para outra coisa, ou talvez é pelo lucro do artista. E outra coisa, e a falta de compromisso com o dinheiro público. Porque muito se fala mal dos deputados, dos senadores, da neta do senador, mas todo mundo às vezes chega lá com FAQ, com produto, sem menor compromisso de recepção com o público. Ah, não, mas eu já fiz meu espetáculo para duas pessoas. Aqui, não. Você está vindo com recurso público e você tem que se preocupar com a formação de plateia também, com a recepção do público. Então, Por outro lado, a estrutura do FAC determina cada projeto com uma verba ridícula de divulgação. Talvez seja o caso de que os projetos contemplados com o FAC façam parte de uma programação cultural de Brasília, com centralização de divulgação, de publicidade, para que a população de Brasília possa ter acesso a isso, os turistas possam ter acesso a isso, e a gente vire realmente essa grande capital cultural que Brasília tem toda a vocação para ser. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e a fundação, de verdade, é de todos vocês. Obrigado.
Muito obrigado, Augusto. Rapidamente, aqui eu vou fazer a leitura de duas mensagens de dois deputados. Né? A primeira vem, ao cumprimentá-los cordialmente, parabenizo os deputados Cláudio Abrantes e Israel Batista pela iniciativa de promover a sessão solene de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, e saliento que, por motivo de viagem anteriormente agendada para resolver problemas referentes à Executiva Nacional do meu partido, o PRB, peço desculpas pela minha ausência. Atenciosamente, deputado Evandro Garla, que também é signatário da criação da Frente. Comunicado. O deputado Alair Francisco comunica que, em virtude de compromissos externos agendados anteriormente, não poderá comparecer à sessão solene, mas se coloca à disposição e parabeniza a iniciativa dos deputados Cláudio Abrantes e Sael Batista pela sessão solene de homenagem do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. As culturas são produzidas pelos grupos sociais ao longo de suas histórias, na construção de suas formas de subsistência, na organização da vida social e política, nas relações como meio e com outros grupos, na produção de conhecimentos, nas atitudes a serem tomadas, enfim, na vida cotidiana de um todo. Atenciosamente, Manuel Carneiro, chefe de gabinete do deputado Alair Francisco. São companheiros que já estão engajados nessa luta. Nós já estamos nos aproximando do final, temos apenas mais algumas referências, mas eu vou precisar liberar, olha que petulância minha, liberar o nosso secretário de Cultura, porque ele já está aí com o horário estourado para uma outra agenda, mas eu quero agradecer em nome de todos aqui presentes. Não estamos encerrando a sessão ainda, falta um pouquinho, mas agradecer a sua presença, Milton, muito obrigado, e uma salva de palmas para o nosso secretário. Inclusive, Augusto, quero salientar que enquanto você falava, a gente conversava aqui, e ele dizia que é um debate que ele quer trazer à mesa, e nós vamos trazer, que é a questão da revitalização do setor de diversões sul. Nós, como falamos há pouco, temos apenas algumas pessoas que solicitaram a palavra. Pelo avançado da hora, não é segregar a palavra, pelo contrário, estamos anunciando uma série de ações, de audiências públicas, e a frente está à disposição de qualquer um segmento para que a gente proponha audiências públicas aí para o debate efetivo específico para o tema. Já falamos há pouco da radiocultura, dos pontos de cultura, e a gente está aguardando as sugestões dos segmentos para que aí a gente possa fazer audiências públicas para debater um tema específico, porque a cultura é algo muito vasto, muito amplo, e naturalmente todos aqui querem e têm contribuições muito importantes a dar. Então, a nossa sugestão, junto com o deputado Israel, é que nos procurem para que a gente façamos, ao longo desse ano, audiências públicas para discutir temas específicos. E aí, para o debate ser bem mais amplo, bem mais aprofundado, em virtude até porque a gente já está com o avançado da hora. Eu queria apenas chamar para fazer referência a um trabalho importante que tem sido feito na cidade, e para que ela dê uma breve explanação, né, um trabalho que a gente tem valorizado e que eu acho que vocês têm acompanhado pela mídia, e a gente espera que o movimento cultural também se agregue a este trabalho, que é o trabalho do movimento chamado Adote um Distrital. Eu gostaria de abrir a palavra rapidamente para a Leucilane, que é uma das... Leiliane, que é a representante do movimento, para dar uma breve explanação sobre o que está sendo feito nesse movimento, inclusive em relação também à Frente em Defesa da Cultura.
Boa tarde a todas e todos. Na verdade, eu não... Eu me identifiquei como da Dote um Distrital, Mas eu não vim só para falar sobre o adoting distrital, tá, deputado? O adoting distrital, ele é um movimento de fiscalização, né, da Câmara Legislativa do DF, que hoje conta com 450 voluntários e 30 coordenadores que estão aqui na casa de terça a sexta-feira, acompanhando o trabalho legislativo dos parlamentares e divulgando através do nosso site www.adotiumdistrital.com.br. E uma das nossas campanhas mais importantes no momento é pelo fim do 14º e 15º salários dos parlamentares, que representam uma economia de R$ 3.800.000. Nós, inclusive, estamos colhendo assinaturas em todo o Distrito Federal. Estivemos no parque no domingo, colhemos 670 assinaturas só pela manhã. Vamos estar na UNB, vamos estar na Praça do Relógio, vamos estar em Planaltina, vamos estar na Ceilândia, Sobradinho, em todos os locais, colhendo essas assinaturas como forma de pressão para que os parlamentares não só abram mão desse 14º e 15º, quanto extingam essa lei. Bem, deputado, eu gostaria, na verdade, de aproveitar a oportunidade de estar aqui com o secretário de Turismo e o secretário de Cultura, que infelizmente já saiu, para falar da minha comunidade, a Vila Planalto, que é tombada pelo patrimônio histórico do Distrito Federal e que ela está abandonada desde 1988, quando foi tombada pelo patrimônio histórico. Nunca aconteceu nenhuma política de preservação do patrimônio histórico da Vila Planalto. Tanto que a nossa escola, que é tombada, acabou tombando. Uma escola que era um prédio da época da construção de Brasília. A nossa igreja, foram 7 anos depois do incêndio para que ela fosse reconstruída. E não basta só reconstruir, ela tem que ter conservação. E conservação, né, diz respeito ao quê? A ter recursos para conservar. É obrigação do Estado, é obrigação do Distrito Federal, e está escrito na Constituição Federal, que o Estado tem que preservar o seu patrimônio histórico. E isso não está acontecendo na Vila Planalto. Aliás, quase nunca aconteceu. Então, eu vim aqui falar, né, alertar não só a essa casa, mas também ao nosso secretário de Turismo, ao secretário de Cultura, que olhem pela Vila Planalto. Ela vai fazer agora 54 anos. Ela faz parte da cultura de Brasília. Foi lá que Brasília nasceu. E o que nós estamos vendo é não só um abandono das casas históricas, que ainda tem 5 casas históricas além da igreja, mas um abandono humano. Porque lá nós temos ainda pioneiros, né, e filhos de pioneiros, e não temos nenhum museu que conte a história dos pioneiros da Vila Planalto, das pessoas que realmente colocaram a mão na massa para construir essa cidade. Né? Estão lá abandonadas com suas fotografias. Temos lá um dos primeiros fotógrafos de Brasília que infelizmente faleceu e o material dele está se perdendo. Né? Nós não temos... nós temos registros das histórias dessas pessoas e de fatos importantes da cidade, como aconteceu em 1959, né, o massacre da Pacheco Fernandes, mas que estão perdidos, uma parte na UNB, uma parte no DEFA, uma parte não sei aonde. Então, o que, que nós necessitamos? Da reconstrução de pelo menos uma daquelas casas para que a gente possa fazer o nosso Museu do Pioneiro de Brasília. É isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada a todas e a todos.
Muito obrigado. Bom, eu quero saber, fazer mais alguns registros aqui de presença. Saudar o meu amigo Donner Cavalcante, que é diretor artístico da Orquestra Filarmônica de Brasília. O Kleber Almeida, que é diretor da Associação de Festejos Juninos do Paranoá e Itapuã. Roberto Charles Bezerra, que é conselheiro da Liga Independente Quadrilha Junina do Distrito Federal, a gente agradece a presença. Bom, nós já estamos nos aproximando do final. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Ainda temos, naturalmente, uma frente lançamento da cultura. A gente não poderia encerrar sem uma atividade artística, né? Queria dizer que fico muito honrado, inclusive gostaria de estar dividindo a bancada com o Israel Batista, mas a gente sabe aí do problema de saúde dele, principalmente porque a gente tem pleno conhecimento da importância que é a cultura do Distrito Federal, o patrimônio histórico, né? Essa frente, esse é apenas o primeiro ato dessa frente parlamentar, e a gente tem muitos temas para debater durante este ano, durante as próximas legislaturas. Volto a afirmar que a gente está abrindo a frente parlamentar para que os diversos segmentos nos tragam as sugestões de audiências públicas para a gente poder discutir os temas em específico e não a cultura de uma maneira geral, para a gente não dar 3 minutos para se falar de algo tão importante como é o patrimônio histórico da Vila Planalto, ou mesmo a questão dos eventos, e não dá para discutir isso. A gente precisa de horas para se falar disso, e estamos abertos neste sentido. Essa frente, ela quer defender justamente essa questão dessa diversidade que nós temos em Brasília, deste povo, né, que é extremamente artístico, talentoso, né, é um povo que tem toda a possibilidade de fazer realmente um diferencial dentro da cena cultural, né, e dentro da cena social, como foi falado há pouco, né, a cultura, ela realmente tem essa capacidade de transformar, como o Gog colocou aqui, de repente pegar um jovem, como você citou, e dar para ele uma possibilidade de um novo caminho, né, que é tão difícil essa questão das oportunidades. A nossa terra, o Distrito Federal, ela tem essa característica de, se não é uma síntese ainda, ela tem sim as influências, como o Hamilton colocou, goiana, mineira, sulina, né, do sul do país. Nós temos aqui a questão da cultura afro, e nós cobramos dessa tribuna essa semana a implementação dos institutos legais que, na lei de diretrizes e base da educação, para que a cultura afro esteja no currículo das nossas crianças, né, o nosso povo precisa saber da nossa origem, a gente tem que ter isso. E vou fazer um parêntese aqui, que não tem muito a ver com a cultura, mas não posso deixar de me manifestar sobre as lamentáveis declarações de um deputado federal, né, racistas e preconceituosas contra os negros e contra os homossexuais, o deputado Jair Bolsonaro, que eu quero manifestar publicamente a minha descontentamento com a postura dele, e nós estamos entrando hoje com uma ação de repúdio, com uma ação de repúdio contra as declarações deste deputado federal. Então, a cultura afro está presente na nossa vida, o hip-hop, tomo também as nossas tradições religiosas, a nossa festa do Divino de Planaltina, a Via Sacra, que até hoje eu sou conhecido como Cristo. E isso até me dá um alento, viu, Gisele? Porque se os gregos não lembravam dos seus governantes, lembram dos seus filósofos, eu espero também, né, continuar sendo lembrado como ator, né, não só como político, porque a política vai passar na vida de toda a gente, mas a semente que a gente deixa, a nossa, é importante. Então, é Brasília como patrimônio cultural, Brasília como, como sim, não síntese, mas como esse celeiro da arte, do rock, né, que a gente tem tantas explanações aqui. Eu acho que cabe, sim, uma audiência pública para a gente discutir o rock, a música do Distrito Federal, para a gente ver as alternativas de políticas públicas. Vamos fazer essa homenagem, aí, muito bem lembrada pelo Israel, à Plebe Rude, mas aqui Brasília tem tantos exemplos de questões bem-sucedidas, no plano musical, sobretudo no rock, a questão dos nossos espaços públicos, o Cine Brasília, gente, é lamentável, a gente tem que dar um jeito no Cine Brasília, e a Frente Cultural tem que entrar nisso daí, os nossos espaços culturais, nossas cidades satélites, como fazer o Brasília outros 50 girar se você vai numa cidade como Planaltina e não tem uma casa de cultura. E eu quero dizer com muita franqueza, eu sou base de governo, eu apoio este governo, mas eu não posso concordar com a notícia que eu tive ontem, que lá na minha cidade vai ser construído um albergue para morador de rua quando a gente precisa de uma casa de cultura. Eu não posso concordar com isso. Então, é algo que eu vou criticar sempre. Nada contra o morador de rua. Tem que ter albergue? Tem. Mas a gente tem que ter cultura, né? A gente não pode ficar sem espaços culturais. Distrito Federal, as cidades do Distrito Federal, salvo engano, posso estar errado, a gente tem 3 teatros públicos. Teatro de Arena do Guará, Teatro Sobradinho, Teatro da Praça. 3 teatros públicos para 30 cidades. É muito pouco, gente. Isso não existe. Ainda mais numa cidade como essa. Não dá. Então, não posso concordar. Vou criticar. Sou base do governo, mas vou criticar, sim. E o preço é semelhante. O custo de um albergue é um custo de uma casa da cultura. Não dá para fazer isso. Vamos construir a casa da cultura, depois a gente constrói o albergue. Ou constrói os dois, né? Então, mas não dá para ser trabalhado dessa maneira. Enfim, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Espero que esse movimento se amplie. Eu sei que há, sendo muito franco, eu sei que há uma desconfiança com o Legislativo. A gente não esconde isso. Mas essa desconfiança só vai mudar quando os agentes culturais cobrarem o Legislativo e os deputados vão colocar a cara para bater e vão lutar pela cultura. Eu tenho certeza que tem gente muito boa nessa casa e que vai lutar junto conosco, comigo e com Israel, principalmente, para a gente mudar essa cena que já foi tão bem salientada. E que se a gente fosse abrir, aí eu peço desculpa não ter esse tempo, se a gente fosse para abrir para cada um dos senhores e senhoras aqui, a gente faria um debate de dias aqui sobre os desmandos da cultura no Distrito Federal. Mas, enfim, eu tenho consciência desse trabalho que nós vamos fazer, contamos com todos, agradeço muito a presença, mas peço que, antes que vocês se retirem, nós possamos ouvir aqui a arte, né, agradável agora, não só as nossas falações, do GOG, que vai estar conosco, vai se apresentar com a Ellen Oléria, né, que também é produtora, né, também lá, e a Jaqueline Fernandes. Por favor, meninas, venham aqui, vamos ouvir GOG, Ellen e Jaqueline. Perdoem o improviso, porque, infelizmente, o plenário foi preparado para falação, não foi preparado para... que é um erro para mim também, né? Eu também acho que é um erro, mas a gente vai ter que improvisar aqui. Não foi preparado para musicalidade, né? Foi mais para fala. Mas vamos dar um jeito nisso aí. Deixa eu liberar o som para você aqui, peraí. Ellen.
Olá, boa tarde. Meu nome é Ellen Oléria. Eu sou cantora e compositora nascida aqui em Brasília. E tenho a satisfação de acompanhar e de ser acompanhada por Genival Oliveira Gonçalves.
Muito bem.
Jaqueline Fernandes é produtora. Maravilha. Ali com a gente. Hoje ela não vai cantar.
Vai cantar hoje não, né, Jaqueline? Enquanto a Ellen faz um famoso alô som, né? Quero registrar também aqui a presença do meu amigo DJ Rafa. Opa. Que é do Fórum de Hip Hop. Bem-vindo, Rafa.
Então, gente, eu gostaria que todos se levantassem um pouco. Sabe por quê? Porque o povo tem que ficar de pé. Há muito tempo o povo brasileiro se viu ajoelhado, se viu machucado, se viu ferido e não podia expressar. A África também aqui, o Haiti aqui, a música instrumental, o blues também são aqui. E eu gostaria de dizer também para vocês que tudo isso não aconteceu por acaso. Eu gostaria de dizer para Demóstenes Torres que a mãe do negro não é o problema. Eu gostaria de dizer para Jair Bolsonaro que a mistura é o que alimenta. Sinto muito por ele. Sinto muito por ele como ser humano. Ei, Brasil. Brasil, fruto de uma diáspora, de caminhadas duras. E se Brasília era uma cidade tão quente, trouxeram pra cá o Lago Paranoá. Histórias, vários moradores, né? E que antes dos pioneiros vieram os candangos, Os candangos construíram. Alguns pioneiros construíram, mas vieram para morar e para habitar. Sou Vila Planalto até o osso. Pesquisa publicada à prova, professores, professoras, parlamentares. Preferencialmente preto, pobre, prostituta, para a polícia prender. Pare, pense, por quê? Prossigo, prossigo, preta. Pelas periferias praticam perversidades, professores, professoras, PMs. Pelos palanques políticos prometem, prometem, pura palhaçada, proveito próprio. Praias, programas, piscinas, palmas, palmas. Pra periferia? Pra Planaltina? Pro Pedregal? Pânico, pólvora, pá, 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 Paranoá. Preço pago? Pescoço, peito, pulmões perfurados. Parece pouco? Parece pouco. Pedestais. Pedro Paulo, profissão pedreiro, passatempo predileto, pandeiro, pandeiro. Preso portando pó, passou pelos piores pesadelos, presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos. Perdeu parceiros, passado, presente, pais, parentes, principais pertences. Principais pertences. PC? Político privilegiado, preso, parecia piada. Pagou propina pro plantão policial, passou pela porta principal. Posso parecer psicopata. Pivô pra perseguição. Prevejo populares portando pistolas, pronunciando palavrões. Promotores públicos pedindo prisões. Pecado? Pena? Prisão perpétua. Palavras pronunciadas pelo poeta periferia, pelo poeta plano piloto. Pelo presente pronunciamento pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, pesos pesados. Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses. Prevenimos, posição parcial poderá provocar protestos, paralisações, piquetes, pressão popular. Preocupados? Preocupados, preto. Promovemos passeatas pacíficas, palestras, panfletamos, passamos perseguições, perigos por praças, palcos. Protestávamos porque privatizaram portos, pedágios, proibido. Policiais petulantes pressionavam, pancadas, pauladas, pontapés, bangarés pisoteando, postulavam prêmios, pura pilantragem. Padres, pastores, promoveram procissões pedindo piedade e paciência para a população. Parábolas, profecias, prometiam pétalas, paraíso, predominou predador. Pá, 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 predominou predador. Paramos, pensamos profundamente. Por que pobre pesa plástico, papel, papelão, pelo pingado, pela passagem, pelo pão? Por que proliferam pragas, pestes pelo país? Por que, presidente? Pra princesinha patricinha, prestígio, patrimônios, propriedades, palacetes, pérolas, porcelanas, plumas, paetês. Pera, pensa. Por que prossegue? Pro plebeu predestinado? Pêsames, pranto, pulseira pro pulso. Pinga, poeira, pedradas, pagar prestação por prestação. Parceiros paralíticos, paraplégicos, prostituição. Personalidades públicas? Poderiam pressionar, permanecem paralisados, paralisadas, procedimento padrão, parabéns. Peço permissão para perguntar: por que pele preta, pretíssima postura, postura, postura pálida? Preto, pardo, pardo, preto. Pálido? Por quê? Pra quê? Pira quê? Pirei. Posso? Podemos. Palmariz. Palmariz. Pois é. É preciso ter percebes no chão, querida. Pensar, produzir no sentido de reproduzir. A primeira máquina é a humana, mas não podemos ser máquinas humanas. É preciso ter pessimismo no chão, sentir as forças vindas dos céus da missão.
6 da manhã, África e do coração. É hora de escrever entre a razão e a emoção.
Mãe, aqui crescemos.
Subindo o grito de amor. O touro pacote do feitor. A carne mais barata do mercado é a negra. A carne mais barata do mercado é a negra.
Por quê? Por quê? Pra quê?
A carne mais barata do mercado é a negra. A carne mais barata do mercado é a negra. A carne mais barata é a
perambulando, perguntando para prosseguir. Para pulsar. Pressão popular. Parlamentares, professores, professoras, parabéns. Preta.
Valeu, Gog. Quero agradecer a todos, ao teatro, à música, música instrumental, a todos, pela festa, pela alegria. Aproveitar e registrar finalmente aqui ainda a presença do Marconi Scaranci, da Orquestra Filarmônica, né? E da Sinfônica também. É um amigo Marconi aqui. Marconi, bem-vindo, meu querido. Um abraço para você. Passada essa festa, vamos ter muito trabalho pela frente. Agradeço a todos. Dia 13 de maio também, ressaltando a audiência pública sobre a cultura afro. E passados todos os pronunciamentos, eu declaro encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas.